Rádio Marconi, a voz da Diocese de Criciúma.
Estou recebendo aqui no estúdio uma jovem que esteve em Lisboa, Portugal, e que vai falar de uma experiência muito interessante, muito bacana, a Jornada Mundial da Juventude, a JMG. E certamente tem aí muita coisa a nos revelar sobre essa viagem e sobre o conteúdo adquirido, né? O que aconteceu lá em Lisboa. Seja bem-vinda ao programa, Angélica Zanin. Tudo bem?
Tudo bem. Bom dia para todo mundo que está nos ouvindo e nos vendo também. E vamos tentar compartilhar um pouco dessa experiência que foi estar lá esse ano.
O Papa Francisco, em audiência geral, expressou que a Jornada Mundial da Juventude mostrou que é possível um mundo livre, né, de guerra, e que o encontro foi um presente de Deus. O mundo e o ser humano evoluíram bastante, né? Agora, as situações de guerra são realmente lamentáveis, né? Um regresso humano, né? Quando todos deveríamos compartilhar das riquezas, e geralmente quando há guerras é por causa de espaços territoriais e riquezas, né?
Uhum.
É o petróleo, é a floresta, no caso do Brasil, né? Enfim, tantas motivações que, segundo a cabeça do ser humano, né, justificam brigar, matar, inclusive. Enquanto na Ucrânia e em outras partes do mundo há combates, e enquanto em certas salas escondidas se planeja a guerra, a JMG, a Jornada Mundial da Juventude, mostrou a todos que um outro mundo é possível. Um mundo de irmãos e irmãs, onde as bandeiras de todos os povos voam juntas, lado a lado, sem ódio, sem medo, sem fechamento, sem armas, disse o Santo Padre durante o balanço da visita a Portugal no âmbito da Jornada Mundial da Juventude Lisboa 2023. Além da nossa convidada aqui no estúdio, a Angélica Zanin, nós temos também a participação da Isis Moraes, que está em Maringá, no Paraná, ela que também é uruçanguense. Alô, Isis, bom dia!
Bom dia aos ouvintes da Rádio Marconi.
Você tá ouvindo?
Isso mesmo, eu tô aqui no Paraná, mas sou natural aí da nossa terra uruçanguense, né, da Benedita.
Tá ouvindo bem aí?
Tô ouvindo.
Ok. O que é que levou você ao Paraná, hein?
Então, eu vim por causa da minha comunidade, né, da Colo de Deus. Eu vim para estar perto da sede da comunidade.
Bacana. Me falaram que você foi em busca de um discernimento vocacional. Explique para a gente.
Então, na verdade, eu vim para estar perto da minha comunidade, né?
Uhum.
Então, não é nem tanto um processo de discernimento, mas é um processo de beber da fonte do carisma mesmo.
Uhum. Né? Como é que está sendo essa experiência aí em Maringá?
Está sendo muito especial, né? Porque tá perto, porque eu sempre participava das coisas de longe, online, algumas coisas presenciais. Agora poder participar das coisas, de todos os encontros que eu posso participar no momento presencial é muito bom.
Uhum. Vai ficar quanto tempo por aí?
Ah, não tem tempo não.
Tá legal. Bom, fique na linha conosco. A Angélica está aqui também no estúdio, tá bom? Vocês podem conversar entre si, fique à vontade, viu?
Oi, Isis, bom dia.
Bom dia, Angélica. Quanto tempo?
Pois então.
Bom, eu quero, antes de perguntar sobre a viagem, a experiência lá em Lisboa, né? Como é que foi toda a preparação para vocês viajarem, quantas pessoas foram, até para relembrar com o ouvinte, como é que foi a nossa primeira conversa, já fizemos uma entrevista aqui, né? Como é que foi essa preparação, ô Angélica?
Toda a preparação ela começou, acho que um ano e meio antes da viagem, assim, que foi definir mais ou menos, definir quem iria, ver quem poderia ir, quem gostaria de ir, para poder depois selecionar os nomes. Dentro dessa preparação também a gente fez uma ação beneficente que foi através de uma rifa.
Deu bom resultado?
Deu um bom resultado, ajudou bastante na viagem. E durante esse tempo de preparação também, como a gente foi em 12 pessoas, todo mês a gente se reunia para um momento de partilhar mesmo, de um conhecer o outro, porque nessa viagem a gente acabou ficando 16 dias e ninguém se conhecia efetivamente, assim, todo mundo, às vezes, algum outro se conhecia de vista, alguns tinham mais contato, outros não. Então, para a gente conseguir criar uma afinidade e conhecer um outro, a gente se reunia todos os meses para estudar um pouco mais sobre a JMJ e sobre os locais que a gente passou na semana anterior, que foi na Itália, e também compartilhar alguma coisa que um precisasse saber do outro para poder ajudar, ou se tivesse uma alergia, alguma coisa nesse sentido, também a gente conseguisse ajudar lá fora se alguém precisasse.
Essas 12 pessoas, todas aqui do sul do estado?
Todas da diocese de Criciúma.
Certo.
Tinha, tipo, Criciúma, aqui de Uruçanga, tinha um pessoal de Araranguá, mas era tudo aqui da diocese de Criciúma.
Eles representaram a diocese de Criciúma.
Isso, isso mesmo.
Bacana. Bom, pararam primeiro na Itália.
Primeiro na Itália.
Certo.
O primeiro ponto que a gente foi para Roma e para o Vaticano. Pro Vaticano.
Certo.
Daí lá a gente visitou a Basílica de São Pedro, que é um lugar magnífico.
Imagino.
Gigantesco, que sim, precisaria de mais umas 10 vezes para poder absorver tudo que tem lá dentro. É um lugar que tu ficaria lá dentro muitas e muitas horas para conseguir visualizar, porque a gente olha para o teto, vê pinturas lindas, é incrível, assim, não tem, é difícil de expressar o que a gente sente quando entra lá dentro.
Foi a sua primeira vez na Itália?
Primeira vez.
E vocês, a sua experiência, conte pra gente, né? Também, primeiramente, essa visita na Basílica.
Então, na Itália também foi minha primeira vez e foi muito especial também. Estar no Vaticano, que é a sede da Santa Igreja, é muito especial, né? Como a Angélica falou, é muito grande, a gente não conseguiu ver os detalhes, mas o que a gente conseguiu ver foi muito especial.
Como é que você descreve, né, essa atmosfera, a energia durante a Jornada Mundial da Juventude?
Durante todo o período, tanto da gente conhecendo os lugares que a gente conheceu, quanto da jornada, eu acho que foi um momento que Deus falou muito nos corações de cada um de nós, né? De cada um de uma maneira específica. Mas eu acho que antes da jornada, enquanto a gente estava visitando, foi um momento de muita espiritualidade e realmente sentir um perfume de santidade. Porque, por exemplo, para mim, na Itália, um dos lugares mais especiais que a gente conheceu foi Assis, que é terra de São Francisco, de Santa Clara, de Beato Carlo Acutis. Então, foi um lugar que a gente respirou muito perfume de santidade de modo espiritual mesmo. Agora, na jornada, foi uma questão muito, para mim, falar muito sobre missão, sobre evangelização.
Exatamente, eu quero perguntar para vocês de que forma que isso tudo soma para vocês, né? Humanamente falando, como servas de Deus, né? Para a partir de agora também pôr em prática, de que forma que isso pode somar, contribuir, né? No nosso meio onde a gente vive. Você pode responder para a gente, Angélica?
Como a Isa estava falando, lá em Assis, principalmente, que a gente esteve em locais que a gente visitou o local onde São Francisco faleceu. Então, entrar nessas igrejas, a gente visitou também a igreja onde está o corpo do Beato Carlos Acutis. Então, a gente entra ali e realmente respira a santidade e a gente vê que aquilo não está tão distante como a gente pensa, assim, porque ele é santo, a distância é muito longe para te alcançar aquele objetivo, aquela santidade. A gente vê que isso é possível e que tudo depende da gente de seguir um caminho ou fazer determinadas escolhas. Então, estar lá, presenciar, ver aquilo tudo, é o que a gente traz, é a questão de espiritual para tentar repassar isso para as pessoas também, que é possível, que a gente tem como chegar lá, que depende de cada um de nós, né, e querer esse objetivo, mas que principalmente onde está o Carlo Acutis, que ele é um jovem que usou a internet para fazer toda a evangelização que ele fez. Então, a gente, como faz parte ali do setor juventude, então, é o nosso é o que a gente quer também, poder evangelizar através das redes sociais, da internet e de tudo que a gente, de tudo que tem mais, que a gente utiliza no dia a dia.
Essa conversa nos permite filosofar um pouco, né? A vida é feita de escolhas, né? E a gente vê tantos jovens perdidos em caminhos que eles escolheram, né? Influenciados muitas vezes, despreparados para a vida, né? E ainda filosofando um pouco mais, né? A gente sabe que a colheita, né, é obrigatória. A semeadura, né, aí é opcional. Se você não semeia boas sementes, se você não procura trilhar bons caminhos, né, você certamente vai no futuro encontrar, né, doses amargas na vida, né? E essas jovens escolheram, né, o caminho da espiritualidade, da evangelização, né? É uma soma pessoal, mas depois pode ser compartilhada, né, de forma coletiva, é claro, né? Como é que era o dia a dia de vocês lá, né? As atividades, as palestras, né? O que mais impactou na avaliação de vocês, Isis?
Então, durante as visitações, a nossa rotina era conforme o nosso roteiro, né? Então, a gente tinha um roteiro a seguir e nós seguimos esse roteiro. Durante o período da Jornada Mundial da Juventude, nós estávamos com o nosso grupo da diocese, né, em 12, e nós, geralmente, quase todos os dias, a gente andava sempre juntos, né, com exceção de um dia que a gente acabou ficando mais livre. Mas nós acabamos não indo em palestras nem catequeses, mas nós fomos nos eventos centrais, né, como a Via Sacra com o Papa, fomos na missa de abertura, na recepção do Papa, que particularmente eu e a Ana Júlia, uma outra menina do nosso grupo, conseguimos ver o Papa, porque nós subimos na cacunda de dois meninos do grupo, né, pra gente conseguir ver o Papa. E, além disso, né, nós fomos também na vigília, que é um momento ápice da jornada, né, juntamente com a missa final. Nós não ficamos pra missa final, mas a vigília, eu acredito que foi um momento muito especial, porque tava quase todo mundo ali que foi para a jornada, né? Alguns não foram. Mas o momento que todo mundo praticamente ficou ajoelhado em silêncio, com o Santíssimo exposto, né? O Papa ali expondo o Santíssimo. Então foi um momento muito espiritual, muito, muito importante, assim. Além disso, para mim, um momento que foi muito especial, um momento específico da jornada que foi muito especial, foi um show que a gente foi do Missionário Shalom, que é um ministério brasileiro, e eu até brinquei, eu saí do Brasil para ver um show brasileiro na Europa. Só que não foi só pelo show, né? A gente, antes do show, viu um espetáculo da comunidade Shalom, depois nós tivemos o show, e o show acabou com uma adoração eucarística, então foi um momento muito especial, muito, muito especial mesmo.
O próprio Papa, né, saiu de tão pertinho da Argentina, foi para a Itália, né? E vocês foram para vê-lo também, uma experiência também, sim, marcante. A que distância mais próxima vocês chegaram do Papa, Isis?
Eu não sei dizer com números, mas a gente conseguiu, tipo assim, vendo nos vídeos, parece que a gente viu de mais longe. Mas assim, deu para ver, só que tinha muita gente na nossa frente. Com celulares levantados, todo mundo querendo filmar o Papa, né? Justo. Então, a gente viu ele, assim, de longe, mas dava de ver, ainda visivelmente, assim.
Foi feito um cálculo de aproximadamente 1,5 milhão de jovens de todo o mundo, né? Na sua avaliação, pergunto também à Angélica, né? Esses momentos mais importantes, porque cada pessoa tem uma interpretação, um sentimento, né? Como é que você avalia, né? Você absorve tudo isso?
Então, os dias da Jornada Mundial da Juventude, eles são realmente mais intensos, assim. Toda a experiência, ela é... Para mim, foi tudo novo, porque a gente ficou num alojamento que era um ginásio de esportes, então a gente tinha que dormir com um saco de dormir toda noite, então aquilo ali foi tudo novo.
É tudo muito confortável, não,
não,
né?
Não, não é... Não é a mil maravilhas. Teve um outro pessoal, não da Diocese de Criciúma, mas que a gente acabou juntando ali de outros estados, que eles ficaram em hotel. Daí para eles era um pouco mais confortável, mas a gente optou por ficar em alojamento. E era aquilo ali que a gente tinha, então a gente tinha que... Passou todos os dias da Jornada Mundial nesse alojamento.
Esse sacrifício, que nos lembra também um pouco o jejum, por exemplo, né? Serve para a superação também do corpo?
Com certeza. Eu acho que, e também como a gente está lá, a gente tem que, digamos, aceitar aquilo ali para poder vivenciar tudo que é a Jornada Mundial da Juventude. E ver tipo, as diferentes línguas, ou países, tipo, do mundo inteiro, lá no mesmo local, a gente tentando se comunicar com outros lugares. Uma coisa que vai ficar marcado muito para mim é uma noite que a gente estava voltando para o alojamento, a gente encontrou um pessoal que era da Polônia, e eles começaram a cantar uma música que é muito conhecida aqui no Brasil, em polonês. Então, era eles cantando em polonês e a gente cantando em brasileiro a mesma música. Perfeito. Então, por mais que seja uma língua totalmente diferente, a unidade da Igreja Católica é linda, assim. Passa uma energia muito, muito incrível.
Porque a linguagem mais universal é a música, né?
Isso.
A música realmente nos aproxima, né?
Isso. E também a questão de que na JMJ eles têm como um hábito de trocar mimos, alguns presentes. Então, a gente da Diocese levou alguns botons e lá a gente trocou, assim, muitas coisas. Teve gente que ganhou camisa, boné, fitinhas, outros broches. Então, são coisas que a gente traz, que vão ficar guardadas para o resto da nossa vida e que a gente, cada vez que olhar para aquilo lá, a gente vai lembrar de toda a experiência que a gente vivenciou lá. E também essa questão do último dia ali, que é da vigília, que a Isis falou, é uma experiência também que a gente não se prepara para aquilo, porque a gente dorme lá no chão, na terra, e passa a noite lá na vigília de sábado para domingo. É uma coisa que tu não se prepara. Não, tipo, ninguém falou, e eu acho que nem se falasse, a gente seria como se preparar. Porque é algo único daquele momento, daquele país, e eu acho que cada jornada mundial vai ser diferente. Então, é uma experiência, são sacrifícios que a gente passa, mas que valem muito a pena.
O Brasil viveu a Jornada Mundial da Juventude há alguns anos atrás, não lembro exatamente agora, mas foi muito marcante também. E nesses encontros o Papa sempre faz um apelo forte com relação à paz no mundo, né? É um posicionamento da Igreja muito forte também, né? E para vocês certamente também traz uma noção do que pode ser no futuro, né?
Sim.
Os perigos da guerra, mas o sonho de toda a humanidade em ter sempre tempos de paz, né?
Isso. É interessante porque, como a Isis falou também, no momento que eles fizeram a adoração com o Santíssimo exposto, todo mundo, por mais que às vezes tinha muito barulho, muita gente conversando, mas todo mundo foi percebendo que aquele momento era um momento de silêncio. Alguns ficaram em pé, outros se ajoelharam, mas ficou um silêncio absoluto. E aquilo ali, no meio de 1 milhão de pessoas, a gente só escutava o vento, que era o local da vigília, foi bem na beira-mar, assim, e todo mundo lá no momento de adoração. Então, aquilo ali é incrível mesmo.
O Isis, foi exatamente um silêncio ensurdecedor?
Foi bem silencioso esse momento, como a Angélica falou. Então, a gente praticamente só ouvia, foi um dos momentos que mais deu para ouvir o que estava acontecendo no palco, né? Teve uma música, eu acho que tiveram duas músicas, se eu não me engano, que foram, não lembro em que língua, mas foram cantadas duas músicas durante a adoração, se eu não me engano. E foi um momento, assim, que as pessoas olhavam, assim, foi um momento que eu acredito que as pessoas pararam para rezar mesmo, assim. Eu espero.
Bacana. Vocês identificaram também grupos, outros grupos aqui do estado ou também de outros estados do Brasil?
Tinha, bastante. Bastante.
Foi possível conversar um pouco com eles também?
Antes de ir exatamente para Lisboa, a gente ficou em Fátima. A gente visitou o Santuário de Nossa Senhora de Fátima, toda aquela região lá. Então, lá já, de lá para Lisboa é perto. Então, a gente, ali mesmo em Fátima, a gente já viu muitos grupos brasileiros. De Santa Catarina, realmente, não, eu não cruzei com muitas pessoas, mas, tipo, São Paulo, Minas Gerais, lá do, tipo, Bahia, do Norte, de modo geral, lá tinha muita gente. E a gente, e do nosso grupo, sempre andava com uma bandeira, então o Brasil lá é muito querido. Eu sentia a gente sempre muito bem acolhido. Sempre que passávamos por pessoas, eles queriam bater foto ou, tipo, ah, fala Brasil! E a gente fazia uma festa, assim, mesmo que não conseguisse entender direito, era um momento de partilha muito legal.
A bandeira brasileira é muito admirada e respeitada em todo mundo, não
é? Isso. É bem, bem interessante. Até teve um dia que a gente foi a uma missa lá no Santuário de Fátima, e o santuário, ele é grande, assim, a gente... De uma igreja para outra, a gente acho que ficou quase uma hora e meia para conseguir, de tanta gente que vinha querendo bater foto e conversar e trocar esses mimos que a gente tinha ali. Enfim, encontramos brasileiros, inglês, pessoal dos Estados Unidos e por aí vai. É uma experiência única.
Falando nisso que a Angélica falou, eu acho que foi nesse dia... Teve um momento que a gente estava andando, falando com umas pessoas de não sei de onde que elas eram, mas simplesmente do nada veio correndo um grupo de franceses para bater uma foto com a gente. Só que eles estavam, tipo, correndo como se estivessem desesperados para bater uma foto com a gente, só porque a gente era brasileiro. Foi muito engraçado. Além de, como a Angélica falou, tinha muita gente querendo bater foto, ou até mesmo trocar os souvenirs, né? Enfim. Foi realmente o Brasil ali, porque só tinha praticamente a gente ali com bandeira grande. Aí na jornada, quando a gente encontrava brasileiro, era uma festa, né? A gente começava a cantar que era brasileiro com muito orgulho, aquela musiquinha. Uhum. E aí, quando a gente encontrava brasileiro, era uma festa. A gente às vezes parava com os brasileiros, se juntava, porque brasileiro é assim, né? A gente se junta e faz mais barulho ainda, né? A gente fazia muito disso lá.
Vocês ouviram bastante o Brasil, Brasil, Brasil.
Muito.
Want a picture, please.
A gente até fez uma piada com isso. A gente ficava se olhando e falava, Brasil, Ronaldinho.
Neymar, Pelé. Rogério Zanin, obrigado. Bom dia. A Jornada Mundial da Juventude no Brasil foi em 2013. Obrigado por colaborar aqui com o nosso conteúdo, Rogério. Obrigado. 2013. Há exatos 10 anos, inclusive o Papa... juntou aquela multidão em Copacabana, né? Inclusive, foi sensacional. Foi. Legal. Conselhos vocês dariam, né, para outros jovens ouvintes que também pretendem daqui a pouco estarem disponíveis, né, para enfrentarem uma viagem como essa? Eu digo enfrentar porque é longe de casa, né? Tem alguns receios, tudo mais. Enfim, como disse o Papa, não é uma viagem de férias, é uma viagem para você realmente... sentir a presença do Senhor. Isso é bonito, né?
Então, a próxima Jornada Mundial da Juventude é lá na Coreia do Sul.
Muito mais longe.
Muito mais longe. Então, a questão de se preparar, eu diria para começar a se preparar espiritualmente, para ter o discernimento e todas essa questão. E também, que é mais importante, a questão financeira.
Deixa eu ver se eu adivinho. Vocês estão louquinhas para ir, se coçando já, para ir para a Coreia também, né?
Vamos ver.
Quem sabe, né?
Não sabemos.
A próxima vai ser quando,
hein? Em 2027. A data específica eu acho que não saiu ainda.
Certo.
Porque daí eu acho que tem que ver a questão de clima, de inverno, verão, essas coisas aí, eu não sei como é que vai ser.
É sempre de 4 em 4 anos, ou não?
Pelo que eu andei olhando, assim, teve algumas que foram de 3 em 3 anos, já teve de 4 em 4, acho que daí depende quem organiza ali, não sei qual é o critério para isso.
Acho, se eu não me engano, que é de 3 em 3, só porque essa edição específica da Coreia, ela vai ser em 2027, porque em 2025 vai ter o Jubileu dos Jovens, que não é a jornada, é um outro evento que vai ser em Roma. Então, por causa desse jubileu, aí foi adiantado a jornada da próxima edição.
Perfeito, perfeito. Bacana. Bom, vocês dormiram em sacos de dormir num ginásio de esportes. Questão da higiene, alimentação, enfim. Porque tudo foi muito intenso, né? Como é que foi essa questão?
É, então, no período que a gente estava lá em alojamento, era um ginásio, os banheiros eram compartilhados, tipo, homens e mulheres separados, claro, né? Mas ali não tinha uma divisão nos chuveiros, porque era chuveiro de ginásio de esporte, certo. Como a gente lá fora é igual aqui, não tem essa divisória. A questão de alimentação, como a gente faz uma inscrição para a JMJ, eles dão café da manhã, almoço e janta. E no momento que a gente sai do alojamento, a gente vai lá e pega o café da manhã, faz o café da manhã. E quando a gente se deslocava para os locais onde a gente ia ficar durante o dia, aí tinha restaurantes que eram credenciados e a gente podia pegar essa alimentação de graça, porque já estava incluída na inscrição.
As famílias de vocês aqui muito preocupadas com a segurança de vocês, enfim...
Acredito que sim, né? Porque a gente estava longe e tudo mais, mas eu não, em nenhum momento eu me senti assim insegura, porque a gente estava sempre
dentro de um grande grupo, né?
Com a graça de Deus, a gente nunca se perdeu, por mais que a gente estivesse em 12, a gente sempre conseguiu se manter juntos. Então isso trazia muita segurança pra gente. Então, se por acaso eu tenho que ir no banheiro, então vai dois, nunca ia um sozinho, a gente sempre combinou dessa forma.
Tinha uma estratégia comportamental também, né?
Porque a gente tava fora do nosso conforto, né? Exato. Então a gente tinha que, querendo ou não, prezar pela nossa segurança em todos os sentidos.
Mas caramba, como é que dorme direito no ginásio? Cheio de gente dormindo ao mesmo tempo. Assim,
eu não sei se dorme direito, mas a gente fica tão cansado que a gente acaba apagando.
O cansaço contribui.
O cansaço contribui.
Para o adormecimento.
E lá era muito calor. Aham. Então, a gente chegava no alojamento, era tomar um banho e simplesmente
muito
deitar.
Calor. Muito calor. Calor quanto?
Na Itália estava mais quente do que em Portugal, ali em Lisboa. Uhum. No dia que a gente foi visitar o Vaticano, eu acho que tranquilamente estava mais de 40 graus, assim.
Puxa!
Era um calor muito... E lá o ar é muito seco, então a gente sente muita diferença.
Sufocante. Vocês fizeram amizades, foram super motivadas, trouxeram uma experiência, uma bagagem muito legal, né? Viram o Papa, mesmo de longe, mas viram, né?
Uhum.
E, acima de tudo, estiveram num ambiente de muita energia. É. Realmente bastante energia, né?
Sim.
Isis, legal, né? É uma experiência marcante para toda a vida, inesquecível, né?
Sim, com certeza. O Bicudo falou sobre a gente estar querendo ir na Coreia. Eu quero muito ir, mas eu quero ir para servir na Coreia do Sul.
Uhum.
Então, eu quero já me preparar para isso. Sobre como se preparar para uma jornada, assim, minha dica. De modo humano, né? É importante a gente se preparar financeiramente, lógico, como a Angélica falou. Eu daria a dica, se não sabe inglês, aprende inglês, porque ainda mais que é na Coreia, não vai conseguir se enrolar com português muito. Então aprenda inglês, caminhe com peso nas costas, porque a gente anda muito na jornada, com mochila, então assim, bem encaminhado assim na jornada. E de modo espiritual, né, reze, vá se preparando de modo espiritual, né, para que você realmente viva aquilo que Deus quer que você viva numa jornada, né. Além disso, também, se prepare com os souvenirs, né, para fazer as trocas, que é uma coisa muito legal da jornada, né. E leve bandeira.
Dicas importantes, ó. Leve souvenirs, bandeira do Brasil, né, caminhe com peso nas costas, mochila, vai até Cocal, volta, vai em Morro da Fumaça, volta, não é? Mas é, exatamente, estamos rindo, mas é verdade.
Essa questão de caminhar, eu tenho um relógio que faz as contagens dos passos, claro que não é, assim, a realidade, mas olhando ali os dias, teve alguns dias que a gente andou, tipo, 15 quilômetros, andando de um lado para o outro, lá na hora tu não sente. Tu vai sentir na hora que tu chega para tomar um banho e querer dormir. Mas
a gente só
realmente
sentiu
tem que ir preparado.
Vigília, né?
Assim, não é difícil, né? Não é algo que não vai conseguir. Mas se tu tiver um preparamento, se organizado e ter um preparamento físico um pouquinho melhor, já ajuda. Não sei se é porque lá era calor, então a gente sentia, era muita sede, só que às vezes tu não tomava tanta água porque não tinha banheiros próximos, então a gente acabava ficando bem cansado, só que não tinha como, não tem como parar, a gente quer conhecer os lugares, quer participar dos eventos, então tu vai indo. E a questão do peso também, porque a gente acaba levando comida para quase o dia inteiro dentro da mochila para não ter que ficar pegando fila. Uhum. Porque é muita fila para pegar os alimentos e às vezes precisa chegar no, na missa, na celebração que de quando o Papa chegou na jornada, a gente chegou lá no lugar, eu acho que era meio-dia, ou mais cedo até. Uhum. Acho que era, enfim... por aí, e ele ia chegar só lá pelas 3, se não me engano era 3:30 ou 4 horas o evento dele, e a gente chegou lá e já tinha muita gente, se fosse ver a gente teria que ter chegado muito mais cedo para conseguir pegar um lugar melhor.
É como ir num grande show, né? O Papa é show também, né? Muito legal, boas dicas. Existe um kit linguístico de sobrevivência, né? Quando você não fala inglês, existem aplicativos de tradução, mas, pô, isso também na prática, no dia a dia ali, no fervo ali da coisa, não é fácil, né? Mas se você faz um curso rápido, você consegue também se virar legal.
Sim, né? Sim. É, a tecnologia ajuda bastante lá, no, tipo, nessa questão dos poloneses ali que eu falei, a gente abriu o aplicativo de tradução e conversava ali com eles, assim, escrevendo.
Que legal.
Mas o inglês é importante, com certeza.
O inglês é uma língua mundial, qualquer lugar do mundo realmente você se vira legal com ele. Diz que o espanhol é uma segunda língua também legal para todo mundo, mas o inglês é incomparável, né?
Uhum.
Bacana. Conversamos com as jovens Isis Moraes, que é uruçanguense, mas falou conosco por telefone de Maringá, lá no Paraná, e a Angélica Zanin, que também participou da Jornada da Juventude. Foram 16 dias intensos na Europa, 12 pessoas de um grupo representando a Diocese de Criciúma. Ô Isis, obrigado, viu? Mais alguma colocação? Fique à vontade aí.
Não, eu agradeço a Marconi por ter dado esse espaço para a gente, né? Mas é isso, muito obrigada aos ouvintes que estão ouvindo a gente, muito obrigada a toda a equipe da Rádio Marconi. Deus abençoe vocês.
Você também.
Isso.
Um abraço, sucesso aí, Maringá, tá?
Obrigada.
Tchau, Bela.
Tchau, tchau.
Isis conversou conosco, Isis Moraes e a Angélica. Angélica, obrigado, parabéns, né? Mais alguma colocação, alguma dica, enfim, algum conteúdo vivido por você lá que eu não tenha perguntado, fique à vontade, né?
Eu acredito que seja isso. É difícil, assim, eu pensar em tudo para repassar em alguns momentos aqui.
É difícil expressar algo vivido, é uma coisa...
É difícil... até às vezes conversando com algumas pessoas, a gente conversa uns 10 minutos ali, e daí muda de assunto, daí volta, eu lembrei disso, daí eu repartilho também aquela outra experiência que foi vivida lá, mas se alguém tiver alguma curiosidade, a gente pode conversar algum dia, se a gente se encontrar aqui por Uruçanga, enfim, pode me parar e conversar que eu vou... com certeza gostar muito de compartilhar com quem tiver curiosidade ou alguma... dúvidas sobre isso. E que eu puder ajudar, estou disponível também.
Bom dia, parabéns para essas meninas, que o Espírito Santo as ilumine sempre, a Marilda Mazieiro Padilha. Certamente quem está em casa, quem está ouvindo a entrevista, né, fica imaginando também, né, o peso de uma experiência dessa, né, na vida de um ser humano, e que vocês consigam aplicar da melhor forma possível, né? Obrigado, viu?
Obrigada também pelo convite.
Rádio Marconi, a voz da Diocese de Criciúma.